Como é que tá o áudio aí? Tá horrível? Tenebroso? Agora eu vou ficar um
Não,
pouco mais
tá
distante,
suave.
não vou
Não,
beijar o
tá
microfone.
suave. Não, mas nem vazou da última. Vazou só na edição.
Deixa eu abaixar você, porque você grita pra um caralho.
Não, mas aqui.
Deixa pra mim.
Eu vou botar aquele áudio daquele vídeo.
Ah, tá, beleza, eu tinha esquecido dele já.
E aí eu começo
Boa.
a conclusão, tá? Vou começar concluindo sobre esse vídeo e outras coisas também. Esse vídeo é bom pra caralho.
Muito bom, cara. Quando você mandou, eu falei, porra.
Cara, acho que eu vou até botar aqui pra gente entrar no clima, que eu tenho um vídeo aqui.
Quem mora no Rio de Janeiro tem que ir ao estádio! Postura de homem! Vai sem camisa, bota a camisa no saco, vai com gorro, vai na porra, caralho! Mas vai pro estádio! Ou você, tricolor, não sente vergonha desse público de merda que foi hoje? Fluminense merecia ganhar? Jamais! Com essa merda de público! Uma vergonha! Na final quer ir? Reclama! Não tem ingresso! Tem que ficar sem ingresso! Não vai na final! Porra! Coisa escrota! Uma vergonha de público!
Cara, um dos nossos maiores prazeres, né, em conjunto, é ver principalmente adultos, homens, né, acima dos 40, às vezes até acima dos 50. Normalmente eles são carecas, esse não é o caso. No caso desse amigo aí,
Pelo
ele não é careca,
contrário,
não.
esse cara aí foi abençoado.
É, cabeludo, barbudo.
É.
Mas é ver esse tipo de conteúdo, né, de adultos gritando, né. Isso vai desde, porra, caralho, produtor de conteúdo de time, né? Como é esse caso, como jornalista, né? Cansado de ver jornalista aí na internet gritando pra câmera, principalmente por conta de listas, né? Ah, a FIFA soltou os 10 melhores. Ah, a Bola de Ouro soltou os 20 melhores. É um absurdo não ter não sei quem, enfim. Esse cara é muito bom. Aí eu escrevi, né? Eu decupei, né? E aí, se você ler com uma outra entonação, fica mais ridículo ainda, porque ele fala assim: quem mora no Rio de Janeiro tem que ir ao estádio. Postura de homem. Não tem como. Vai ser camisa. Bota a camisa no saco. Qual é? Tu já botou a camisa no saco pra ver o jogo de futebol?
Cara, é sério, no momento em que você mandou esse vídeo, não deu nem 2 segundos. Eu falei, a gente vai começar com esse áudio episódio da semana.
Vai com gorro. Vai a porra, caralho. Mas vai pro estádio. Ou você, tricolor, não sente vergonha com esse público de merda que foi hoje? Fluminense merecia ganhar? Jamais! Ele tá muito puto com tudo, coitado. Com essa merda de público, uma vergonha. Na final quer ir, reclama, não tem ingresso. Tem que ficar sem ingresso. Não vai na final, porra. Coisa escrota, uma vergonha de público. Aí dá um bufadão nele.
Não,
Aí aguinha.
essa bufada, ela denuncia, né? A raiva toda que ele tava sentindo.
Tá com muita raiva do time. Do time não, né? Da torcida, né? Inclusive, hoje é um semi-react que estamos gravando aqui enquanto acontece Fluminense LDU, né? O jogo de
Nem
volta aí
me
da
fale,
Recopa.
nem me fale. Eu fui trabalhar presencial hoje e na hora que eu adentrei o metrô, eu falei, putz, péssimo horário.
Ah, mas tu pegou no Jardim Oceânico, suave.
Ah, mas ele vem enchendo, né? Como é
Vai
que eu
enchendo.
saio em Botafogo?
Não, aí você tem que ficar pertinho da porta também, dá pra ficar
Não, eu
sentado.
tava sentadinho, né? Sentadinho.
Ah, aí tu escolheu errado. Mas, enfim, tá rolando aqui, 0x0. Eventualmente não vai ser um react, né? Porque, pô, a proposta não vai ser um react. Antes da gente começar, né, depois dessa introdução gigante, Marton Shop, rapaziada aí do Futebol Manager, FM24, sempre. A gente não bota link, não bota nada, né? Mas, enfim, qualquer dúvida, só bota
Só
aí,
perguntar
Marton
também.
Shop, também, não é difícil botar, FM24 Brasil, Marton Shop, tá lá. Toda vez que a gente fala de Futebol Manager, porque a gente sempre acaba falando, é porque a gente só joga porque os caras, né, mandam pra gente, eles são fera. E Igor, caralho, é o quinto ano, vai. Quinto não, hoje, esse ano, teoricamente, é o sexto ano. Ano passado a gente ficou o ano todo parado, praticamente. Praticamente não, né? A gente ficou o ano todo parado,
Parado
mas
não,
enfim.
sabático, sabático.
É o sexto ano. E é a primeira vez em 6 anos, né? Até porque isso só aconteceu em 2018. Porque. 2018 não. Ah, é 2016. Então, não. 2020, na verdade. Então é a primeira vez, cara, eu fiz várias contas aqui todas erradas.
Cara,
Em
eu
seis
adoro
anos.
como você se apega a detalhes, detalhes que ninguém
que se importa. Que a gente grava no dia 29 de fevereiro. 2020 é a gente não gravou dia 29 de fevereiro, nem publicou nada dia 29 de fevereiro.
É verdade.
E dia 29 de fevereiro, já vou botar pra você, é uma data importante para nós, porque é aniversário do nosso querido amigo Pedro, né? Então,
é verdade.
Estaremos juntos na comemoração dele, das felicitações dele, né? No sábado, mas aniversário do também, nosso querido
também
amigo
também é outra coisa inacreditável, né? O cara faz aniversário de 4 em 4 anos, aí quando tem a data, ele marca numa outra data, que tem todo ano.
É, ele marca num dia 2 de março. Mas tinha é porque também, porra... Imagina, pô, ninguém tu ia, tu não ia, pô, chegou em casa 9h30, pô, tu ia, 4 horas da tarde, é o cara.
Eu ia, pô, eu ia.
Ia nada, mas é isso, boa noite, tamo juntos mais uma vez.
Boa noite, boa noite. E aí você vai me informando do jogo, tá, porque eu não tô vendo.
Vou.
A TV tá desligada.
20 minutos, 0 a 0.
Por favor, vai me dizendo o que que tá acontecendo aí, só pra eu saber também, pra eu poder zoar meu pai amanhã.
Só isso, vai falar mais nada, não tem nada pra falar.
Não, tenho nada pra falar, hoje eu vim completamente despreparado. Porque, como falei no começo, né, dia de trabalho presencial, a gente fica um pouco mais triste do que o comum. Mas aí foi isso, né? Minha volta cheia de torcedores do Fluminense dentro do ônibus. Uma cantoria enquanto eu só queria vir pra casa, jantar e tomar um banho. E também então, nada de especial aconteceu. Eu gostaria de lembrar a audiência. Também fui duramente criticado, tá? Porque acordei logo após o segundo episódio com a notícia de que eu fui silenciado, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas falam, mas criticaram, enfim, aquelas coisas, né? Se a gente grava com microfone ruim no quarto com eco, te critico. Aí grava na sala com microfone bom, eu te critico. Aí não dá, pô, aí é muito difícil, mas dessa vez eu peço perdão à audiência. Foi culpa total do editor, que ele fez alguma merda aí que deixou...
Foi.
Me deixou no mudo.
É,
que eu acho que é melhor, tá? Que aí você só escuta 50%. Do que não presta aqui, os outros.
Não, é porque assim, vou tentar dar uma explicação técnica, né? Eu tenho técnica só na minha cabeça. Eu tenho, do jeito que eu aprendi com meu mestre Anderson, lá na faculdade, que assim, o ideal pra você editar, sempre com pelo menos, no máximo, 75. Acima disso, você tá editando muito alto. E aí, às vezes, eu vou no 70, 75, depende da minha paciência. O último episódio eu tava, moleque, eu tava suave, não tava com preguiça, tava editando normal, como qualquer dia de edição. Aí eu botei alguma coisa no seu áudio pra tirar um pouquinho do reverb, que tava de um pouquinho de eco que só estava me incomodando, e acostumei muito rápido, pô, com um volume mais baixo. E como eu, quando eu tô meditando, eu meio que ignoro o volume da minha voz, porque, enfim, eu edito logo depois que a gente grava, então eu meio que já sei o que eu falei, então eu só vou ali exatamente onde eu quero tirar. Mas aí acostumei muito rápido com tua voz baixa. Mas, pô, se tu acordou com mensagem na sexta, eu, meu irmão...
Imagina o editor, né?
Puta.
Mas bom lembrar que sempre no começo do episódio a gente sempre deixa ali a caixinha de perguntas, né? E a pergunta da semana passada...
A gente lê,
passada.
Na verdade. Isso, a gente lê da semana
passada. Não, é, então, a pergunta da semana passada foi qual é a melhor... do Numanais 3. E tivemos quatro respostas.
Quatro respostas.
Mais do que o primeiro episódio.
Quais foram as respostas?
Nosso amigo João Wen, que é o melhor sobrenome do Brasil, já cansei de falar isso, né? É, disse aqui, não ouviu Numanais 3, mas queria dizer que sou um maluco que ouviu o podcast no PC jogando FIFA.
Cara, eu tenho esse número, mas vai, fala.
É, o João Vitor Nunes, que vive incessantemente nos cobrando na DM do Instagram, disse que maliciosa é incontestável.
É incontestável.
Falta de mim é o hit.
Concordamos.
Lívia
Falta
Lúcio.
De mim? Falta de
Falta
mim?
Falta de mim. Falta de mim é com a Mário Fernandes, né?
Ah, tá. Não sei o que foi o pneu, tá.
Exatamente. O Flamengo perdeu.
Isso.
Nossa querida Lívia Lúcio, a maior torcedora do Galo viva e que mora em Botafogo, disse ela e quem não gostou é homofóbico e não sabe ver uma mulher sapatão amando. E por último, mas não menos especial, Tatiana. Vou deixar aqui só que o Tatiana disse Raio X, que no caso, a partir de agora também é minha favorita. E aqui eu encerro.
Raio X é um problema, né? Mas cara, Raio X não é um problema, a música é boa. É boa. Mas a parte do Anel de Saturno me mata, então tem que passar... É logo no começo. Mas, enfim, sempre que eu ouço me dá uma coisa aqui. É, o João, ele faz parte do 2,2% de pessoas que ouviram a gente via o web browser dos últimos 15 dias, né? Que foi quando a gente voltou, né?
Falando em dados, tivemos um dado super interessante também, que tivemos uma audiência majoritariamente feminina, né?
Não, caiu,
não,
né?
Mas
caiu.
Em certo momento, Ela foi majoritariamente feminina.
Dos primeiros dias tinha mais mulheres do que homens, né? Muito por conta também da, do Numaná, isso, né? Não tem jeito, é o público, né?
É isso.
Então, isso é um pouco perigoso, né? Porque, imagina, né? Como, assim, eu vou falar sobre isso daqui a pouco também. A gente não é ninguém de verdade, então meio que foda-se o que a gente acha ou não acha do Numaná.
É verdade.
Acho que pra galera que conhece a gente não é tão foda-se assim, mas... De um modo geral, pra pessoa que não conhece. Mas também a gente não falou nada demais, né? Falamos só nossas... As coisas que a gente crê. E tem a enquete também, né?
Enquete isso, bacana. A enquete que veio com tudo aí dizendo e comprovando em dados pro Vitor entender que a Kelly Key é gigantesca, né? 90%.
Kelly Key é famosa. Não, não fui eu que botei não, tá? Eu não voto, né? Aprendi com o Igor, publicitário, que ele é, eu não. Eu posso
também
votar,
não,
mas...
Também não voto. Mas teve alguém...
Eu não voto nas minhas enquetes, né?
Teve alguém ali que se opôs.
Se você falou que não, fala comigo. Não. Fala comigo. Evita.
Deixa no comentário do episódio dessa semana a justificativa. Ignora o que tiver a pergunta, ignora completamente. E só diz o porquê que você acha que é aquele que não é famoso.
Perfeito. Então é isso, cara. Então, cara, semana passada eu sempre começo, né, na verdade. Vou começar com o que a gente terminou, porque é inegável também, a gente não dá pra fugir. Que foi. A gente gravou semana passada no dia da condenação do Daniel Alves. E, enfim, a gente deu as nossas opiniões e tal, isso aqui. E aí a gente fez uma análise, uma previsão, que, assim, era óbvia, né? Que era tipo, o que que o Neto e o Rizek vão falar? Ah, vão levar do jeito sério, porque são sérios, blá, 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 blá. Mas as pessoas não consomem apenas o Neto e o Rizek. Consomem.
Exatamente.
Outros tipos de conteúdo, de opinião, principalmente na internet sobre futebol. E aí, meu irmão, quando eu falei isso, né, que eu falei assim, pô, com certeza vai vir um cara falando que o Daniel Alves é isso, Daniel Alves é aquilo, blá, 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 blá. Moleque, não deu outra, né? Não deu outra. A previsão do óbvio, né, o famoso.
Exato.
Previsão
é
do
aquele,
óbvio.
Quem diria?
É lindo prever
quem
o
diria,
óbvio
quem
também,
diria?
Né? Eu só acredito vendo, né? Caralho. Meu irmão, eu vendo foi exatamente isso, não acredito, cara, mas nada fora do esperado, cara. O que me incomoda é, eu até falei, troquei essa ideia com o Igor durante a semana, né, é que tipo assim, eu e Igor falamos aqui, nossa opinião, foda-se, a gente não é ninguém, é a mais pura verdade. Não para as pessoas que, porra, são do nosso ciclo, né, então assim, cacete, óbvio que, vamos botar aqui as pessoas que responderam as enquetes, né, porra, a Tatiana, a Lívia, assim, se a gente fala uma parada muito absurda, óbvio que interfere pra essas pessoas, né? Porque elas são do nosso convívio. Mas, pô, pro resto, foda-se gigante que o resto acha da gente. Mas, pô, quando o cara tem uma relevância, que ele é relevante, ele é dentro do meio, bababá, ele não pode... Tipo assim, ele pode dar a opinião dele, eu luto pra todo mundo dar a própria opinião, por mais que a opinião seja uma merda, que foi o caso. Mas ele não pode vir com esse discurso que a opinião dele não importa, porque importa. Então, assim, ou ele tá no game ou ele não tá no game, né? Vamos escolher. Ou ele só tá no jogo quando ele tem que defender o lado do jogador. Aí é muito fácil, pô. Aí é tranquilo.
Exatamente.
Mas aí agora quando ele tá falando um bagulho que ele sabe que é errado, porque ele só dá esse disclaimer porque ele sabe que vai vir um bagulho que não é pra ser falado, aí, porra, aí eu quero viver nesse mundo também, irmão, pô.
Tá viver só no win-win, né? Aí fácil.
Pô. Mas aí tomou uma jantadinha ali do... Nem gosto desse termo, né? Jantada. Lembra muito aquela época do Twitter, né? Jantadas. Mas tomou um vareio ali do Canido e do Thiago. E ficou tudo certo e não falou mais nisso, né? Tomou um variozinho do Neto em TV aberta também, que foi importante.
Exato. O Neto repercutiu, né? No programa, pode crer.
É, óbvio. Claro. E uma coisa que eu queria falar dentro disso, que a gente não citou sobre esse tema... Mas acho que nem passou na nossa cabeça também, porque, enfim, a gente pensa diferente, mas a gente pensa muito mais no mercado do que nos agentes, né? Ninguém, nenhum agente do esporte tratou desse assunto, né? Nem quando perguntado e nem por vontade própria, né?
Sim.
A resposta do Tite é uma parada inacreditável, pô. Inacreditável.
Cara, inacreditável. E não é nem a resposta em si. Eu acho que ela é 100% Tite, né? Que é aquilo que você pergunta se ele gosta de verde e amarelo, ele começa a filosofar sobre várias cores e faz...
Exatamente.
O problema maior é a comparação que ele faz com o caso do Neymar. Que são coisas que você abre, obviamente. Eu acho que no fundo, o Tite não queria abrir esse tipo de discussão. Mas também, eu acho que a Ana Teixe foi muito bem no programa, no... Não é a redação.
Seleção de Sport TV.
Isso. Que ela falou isso, né? Tipo assim, esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que a gente espera o mínimo de letramento, né? O mínimo de consciência, enfim. E é decepcionante só. Mas é triste dizer isso, que não decepciona, né? Mas É desses lugares em que a gente espera, porque o Tite, além de técnico de um dos maiores clubes do Brasil, ex-técnico da seleção brasileira, enfim. É isso, né? Essa situação, ainda mais pra uma pessoa sem, obviamente, querer justificar o injustificável, né? Mas eu imagino que o Tite, ele, pela proximidade, não sei o que, ele tá muito nessa fase da negação ainda, então ele não vai entrar, mas enfim. Completamente infeliz a comparação e a própria declaração, porque aquilo, se você não quer falar, você só fala, não quero falar sobre, tá ligado? Mesmo que você tenha a sua opinião e você acha que ela não é apropriado para aquele momento, você fala assim, cara, eu não quero falar sobre. Enfim, até hoje eu fiquei esperando um tipo de retratação, um pedido de desculpa e tal, mas é aquilo, né? Se é de fato aquilo que ele acredita, talvez esse pedido não venha. Então...
Todo mundo que falou sério sobre esse assunto, né? Todo mundo que tratou esse assunto da forma certa, é uma opinião meio comum, assim, tipo, o Tite, ele não é dono da razão, ele não tem que dar todas as respostas, mas ele não é um cara alheio a essa situação específica, né? Então, assim, foi um cara que, porra, foi técnico da seleção por 6 anos. Esses 6 anos, boa parte desses 6 anos, óbvio que o Daniel não tava no auge, mas ele tava naquele finalzinho de auge da carreira, né? Ele era um dos melhores atletas da posição.
A própria convocação do Daniel pra Copa foi extremamente controversa.
Exato,
né?
Ele não tava bem, o Tite bancou ele. Isso pra 22, né? Pra 18 ele tava.
Isso, pra 22.
Então,
22.
É isso, o Tite pega 2016, então ali até 20, o Daniel, porra, era um dos melhores da posição. Uma das referências, né, um dos maiores vencedores do esporte, e o Tite banca ele na de 22, ele é campeão olímpico pela seleção brasileira também, né, na Olimpíada do Japão. Então, assim, não é um cara alheio, né, pra ele dar esse tipo de resposta.
O que eu trago de destaque pra essa fala aí do Paulo Vasconcelos, né, é um comportamento, assim, o futebol é um ambiente muito corporativista, né? Jogador defende jogador, técnico defende... Eles... É um ambiente extremamente corporativista. Assim como vários da nossa sociedade, né? Mas acima de tudo, e aí o que ele fala ali, né? É um homem defendendo outro homem. A classe dos homens, principalmente quando entram em situações como essa, elas têm por hábito, os homens e nós homens, temos esse hábito de se defender acima de tudo. E ainda mais quando existem relações pessoais ali dentro desse bolo. Então, ainda tem essa camada de gênero, né, que vai além do intelectual ali, do desenvolvimento, do letramento das pessoas, que também passa um pouco por esse comportamento do homem ao passar do tempo, né, o homem, no primeiro momento, ele sempre defende outro homem, e depois ele questiona, e depois ele vai atrás do entendimento, mas o primeiro ato é sempre de autodefesa, de defesa de classe, enfim, que é extremamente prejudicial para nós enquanto sociedade do avanço, enfim, mas eu concordo com você, é extremamente cansativo, assim, tipo assim, ainda mais é o que eu falei, o que é mais chato dessa situação toda, é que não é o tipo de pessoa que a gente espera que tenha essa posição, enfim, e...
pô, óbvio
que mostra um pouco do todo, né, e essa pessoa que a gente espera ter esse tipo de comportamento, se você descer um pouco mais aí, é pior.
É, óbvio que assim, até no próprio 3 na área, né, eles falam, a presunção da inocência, beleza, até ser condenado a gente não pode, é uma regra jornalística para evitar processo, né? Tipo,
exatamente. É uma dúvida suposto, né?
É, exato, é suspeito, suposto, é uma regra para você evitar processo. Tipo assim, o Igor veio aqui, eu sou jornalista, o Igor veio aqui em casa, matou minha mãe, deu um tiro na cabeça, eu filmei, postei, blá, 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 blá. Ele fala que ele matou, mas até ele ser condenado, ele não pode ser tratado pela mídia como assassino, não pode. E isso serve para todos os crimes, né? Então, você tem que esperar um julgamento, a condenação, ou não, porque a justiça é assim também, né? Não é porque tem o vídeo, não é porque tem a declaração, não é porque tem tudo que o cara... ele é condenado. Acontece diversas vezes de ter isso tudo e a pessoa ser inocentada.
Vale deixar claro aqui que eu jamais cometeria qualquer ato contra a verdadeira Leila Pereira, tá bom?
Tadinha da minha mãe, matei minha mãe. Mas enfim, enquanto isso não ocorre, beleza, chamar de suspeito, suposto, e é uma dúvida comum, eu não acho uma dúvida errada não, porque principalmente jornal, né, a gente tá vendo o Jornal Nacional, aí tem lá, tem um vídeo da câmera de segurança, o bandido entra, rouba, mata, aí o Bonner fala, o suposto assassino, suposto, mas enfim, é regra pra evitar processo, porque se ele for inocentado, meu irmão, é um dinheiro que machuca, né, pra pagar. Mas aí beleza, enquanto isso, né, mas cara, tá condenado, irmão, e aí você pode O que eu fico doido é que você não precisa, quando perguntam isso, né, pro Tite, principalmente, que foi, eu não sei, mas foi pra, ele foi o único que perguntaram sobre isso? Eu não vi outras perguntas, né? Não vi perguntando pra outros jogadores que atuaram com o Daniel, por exemplo. Não vi. Não sei se perguntaram pro Thiago, eu acho que não, porque teria aparecido, teria visto. Mas posso não ter visto também, né, porque eu não sou onipresente. E o Tite podia responder sem nominar. Todo mundo ia perceber? Ia. Mas, pô, tirar assim, tipo... Ele respondeu como se estivesse sendo condenado, entendeu?
Exato.
Pô, isso é muito chato. E numa semana que todo mundo se botou em solidariedade com os caras do Fortaleza pelo atentado lá do jogo contra o Sport, teve essa união, né, entre aspas. Então, assim, porra, dá muita preguiça, mano. Muita preguiça. Essa semana foi chato de acompanhar, porque foram uns 3-4 dias desse tema, né? Tá sendo hoje também, porque a gente grava semanal. A gente tem que ficar muito atento também pra esses caras que são dos nossos times, principalmente, como eles agem em diversas situações que não é a vida cotidiana deles, mas é a nossa, cara. Tipo assim, pra eles tá longe, mas pra gente tá do lado, entendeu? É uma parada que muda o nosso humor, muda a nossa vida, muda o nosso dia a dia. A gente tem que estar muito atento, porque pra se ligar, assim, e perde muito da como é que é o nome da palavra? Quando você gosta de alguém, não é credibilidade, não gostar.
Admiração?
Como é que é? Quando você admira isso.
Sim.
Não,
eu tava muito com isso na cabeça. Eu tava, cara, esse podcast, vou fazer uma brincadeira, né? Eu vou falar assim, pô, será que a CBF já tá de olho nesse técnico do Flamengo aí pra seleção? Eu falei, pô, não tem nem mais. Bom, sabe, dá uma murchada.
Não tem, bom. É, muito
tipo
chato,
assim, o Flamengo fazendo, chato. Tipo assim, a campanha absurda, né? Tipo...
É, melhor defesa, melhor ataque, aquela coisa, Pedro fazendo gol pra caramba. Porque os caras, quando não são perguntados, incomoda, né? Óbvio que incomoda, né? Os caras não falarem. Mas quando você é perguntado, enfim, você tenta sair de um jeito merda, que foi o que aconteceu, aí incomoda muito mais, né? Enfim. E junto a isso, já vou conectar com outro ponto aqui, o Robinho, né? No churrasco do Santos. Tu viu essa parada,
eu
né?
Eu vi.
Que é outro condenado por estupro na Itália. O julgamento dele aqui no Brasil foi marcado pro dia 19 ou 20 de março, né? Julgamento não, né? O STJ, ele vai averiguar, e aí tem três possibilidades. Ou ele vai cumprir a pena aqui, ou ele vai ser... Ou começa um novo julgamento do zero, mas dentro das leis do Brasil. Olha que loucura. Uhum. Ou não acontece nada. Mas enfim, vai ter algum andamento essa história a partir aí da segunda quinzena de março. Mas teve isso também. Churrasco lá do Santos, ganhou no Morumbi, 50 mil, bababá, bababá, bababá. Aí churrasco de comemoração, o Robinho tava lá. O Robinho que vive a vida normal há muitos anos.
É, se eu não me engano, o julgamento mas... o julgamento do STJ tá pro meio de março, né? Dia 20 de março. Que é, esse julgamento.
Foi o que eu falei, segunda quinzena de março.
Isso.
Mas vive a pena normal dele, a vida, a pena tá dele,
inclusive, a pena dele, inclusive, que é maior do que a do Daniel, né? A pena dele é, de fato, de 9 anos.
É, e na Itália não tem isso de você pagar pra atenuar, né, a pena. Então, é isso, aconteceu, foi logo em seguida. Então, assim, e é doido, porque o cara que convidou o dirigente lá, o diretor, ele é um cara condenado por racismo. Então, assim, cara... Porra, é foda, meu irmão. Tem muitas vezes que...
É difícil
gostar de
futebol,
usa...
às vezes.
Porra. Não, tipo assim, gostar é fácil. Você gostar enquanto entretenimento, você, porra, ver os jogos do seu time, vai ver um joguinho ali da Europa de folga, bababá, não sei o quê, vai ver gol, vai ver jogada, não sei o quê. Beleza, mas, cara, tu tentar raciocinar essa parada, viver isso e tentar entender como isso é um combustível, um motivador pra, porra, mudar sua vida, né? Pra, enfim, é muito chato, mano. É muito chato mesmo. Foi duas porradas na sequência. Ai, ai. Mas, enfim.
Bom, mas
tirando um pouco...
É, tirando esse clima do ar, né? Trazer a notícia boa. Boa pra um lado, ruim pro outro. Que eu acabei de me deparar. Eu confesso que eu não tinha visto essa notícia, tá? É aquele cara chegando com informação velha. Que, na verdade, é... Mas, pô, é uma coisa que me chocou, né? Que é a contratação do Speed Mendonça, né? Speed Gonzalez, né? Do Flu.
Ah, o pro Gonzalez. Atlético Goianiense.
Inacreditável.
Foi hoje, pô. Foi de manhã.
Então, mas mesmo assim.
Foi de manhã.
Já pra quem estiver ouvindo, já é muito, muito velho. Loucura, né? Nosso querido Speed Gonzalez. A sua trajetória.
Ele que classificou o Fluminense pra semifinal, né?
Então, eu...
Pra final, na verdade.
Ele, se não fosse por ele... O Fluminense não tinha passado internacional. A história vai reconhecer o lugar do Yoni Gonzalez.
Não, já reconheceu.
Não,
a galera
não.
Do Fluminense gosta dele.
Ainda não, porque ainda
isso não. Não é possível.
E também tivemos essa semana o fim da carreira do craque Pogba, né?
Porra, perfeito. Caraca, eu ia trazer isso logo agora. Sabe por quê? Porque eu vou juntar esse assunto a outro.
Fala.
Mas, enfim, a notícia é, Pogba, doping, pena máxima, já estava suspenso desde o finalzinho do ano passado.
4 anos, não é?
Vai ficar pelo menos até 2028 proibido de atuar. É um jogador que já tem acima dos 30, então provavelmente ele vai acabar aposentando mesmo, deve fazer algum joguinho ou outro ali de despedida, né, oficial, mas vai aposentar com certeza. Um cara que conviveu muito com lesões também nesses últimos anos, enfim. Ele já tinha passado por um negócio de doping, não é? Era lesão, acho que era lesão.
Não, ele teve uma lesão muito grave, depois veio a questão do doping e juntou uma coisa.
Isso, aí enfim, infelizmente. E aí essa semana também, porque eu vou juntar dois personagens, tá? Que parece que não tem nada a ver. Mas essa semana a gente teve na internet situações com o Vampeta. E o que que o Vampeta tem a ver com o Pogba, né, Igor Roalho? Tem a ver que...
Eu ia fazer exatamente essa pergunta.
Eu sei, eu sou um cara, porra, sou um cara à frente do meu tempo. Tem a ver que o Vampeta, ele é um historiador nato, né? Ele resenha pra cacete, conta as mesmas histórias, mas é um cara engraçado, um cara divertido, sabe se comunicar. Então, ele tá sempre em podcast, tá sempre em programas de futebol de TV aberta, fechado, é o cara que tá no meio, né?
Comercial da Brahma, tá sempre lá.
E aí, essa semana, logo antes dessa notícia aí do Pogba, que foi hoje de manhã ou ontem à noite, a galera mais nova, eu acredito, óbvio que eu acredito que é mais novo, né? Tava meio que chamando ele de peladeiro, como se, tipo assim, ele só conta história e não jogava nada, né?
O Vampeta?
O Vampeta. E aí, ocorre a situação que, pela primeira vez, eu vi pessoas defendendo o Vampeta na internet. Porque, assim, o Vampeta jogava bola pra caralho.
Jogava muita bola.
Jogava, eu não vi. É muito doido isso. Eu não vi o Vampeta no auge, óbvio, mas, porra... Quando você se interessa, aquela mesma história, né? Pô, se interessa no negócio, você vai, pesquisa.
Não, eu lembro a primeira vez que eu fui, de fato, pesquisar sobre o jogador Vampeta, né? Porque é isso. A gente, quando começou a enxergar futebol, já tava no fim. Pô, as viradas de bola que o Vampeta fazia era brincadeira, pô.
Com o passar do tempo, eu tenho algumas lembranças, não lembro da Copa inteira de 2002, óbvio. Mas com o passar do tempo, a gente vai crescendo, vai se interessando, vai pesquisando. E aí, óbvio que, chegou o momento que eu tenho um quadro aqui da seleção e tal. Aí fui pesquisar por todos aqueles jogadores que eu não conhecia muito. Vampeta, o Anderson Polga. Fui ver a carreira desses caras, pô. Mas, meu irmão, o Vampeta jogou bola pra caralho, cara. Tipo assim, óbvio que ele não era o Rivaldo. Até porque o Rivaldo era o Rivaldo. Mas, cara, a galera tem esse lance do tipo assim... Até começou um tempo, mas tipo assim, não jogou bem na Europa, não foi ninguém na Europa. O cara é lixo. Pô, tá de brincadeira. E aí, por que que eu tô conectando isso com o Pogba, né? Por que que isso tudo faz sentido na minha cabeça? O Pogba tá aposentado, né? Foi aposentado, vai ficar 4 anos sem jogar. E aí começaram a discussão, tipo assim, se a galera fica fazendo edit do Gucci, por exemplo, que jogou bola também, não do jeito que acho que jogou, mas jogou também. O Vampeta jogou mais bola que o Gucci, por exemplo. Mas começaram a fazer comparações, por exemplo, o Pogba e o Ozil. Aí falam do De Bruyne. Começa a fazer umas comparações que, tipo assim, é uma parada que não faz sentido nenhum, meu irmão. O Pogba jogou bola pra caralho, cara. Muita bola, muita coisa. O Ozil também, muita coisa, menos que o Pogba. E o De Bruyne, mais que eles dois juntos, mais ainda. Só que a galera vai, essa galera mais nova, ô Igor, sabe o que tá acontecendo com a gente? A gente tá ficando velho demais pra internet, Igor.
Isso é verdade, Igor, do céu. A gente tá se tornando chato do rolê.
É uma galera que não viu o Pogba jogar no áudio. Tá entendendo? Que essa galera em 2018, a galera tinha 9 anos, não viu o Pogba jogar.
É a gente falando que não viu, a gente que não viu o Vampeta no áudio.
Exato.
A gente tá se tornando...
Exato, tinha 9 anos. Aí, porra.
A gente tá se tornando a galera que não viu o Vampeta no áudio.
Loucura. Aí começa a fazer um monte de comparação. O Ozil no Arsenal, ele era o Noé. O Pogba tinha todo mundo do lado. Caralho, meu irmão, que loucura. Pega o time que o Ronaldo Fenômeno jogou. Vê como é que era o time que o Ronaldo Fenômeno jogou. Tá maluco, pô. Só jogou em time foda, porque ele era muito foda, pô. Não é o contrário, não. Aí era surta muito.
Mas essa brisa de... geração, né? Que a gente começa... É isso, assim. Não sei, é muito difícil saber a idade das pessoas que escutam a gente, né? Mas a gente tá ali no... Nós somos os verdadeiros zillennials, né? A gente tá ali o famoso 95, né? A partir da gente é Z, atrás é milênio.
A partir da gente deu tá tudo exatamente... errado, Ivo. A gente é o começo do fim, Ivo.
A gente é o começo do fim, literalmente o começo do fim. Boa. Eu comecei a me ligar nisso, que você falou, a gente tá ficando velho, quando os caras que a gente viu jogar no auge começaram a se tornar técnicos. Aí eu falei, putz, mano.
Belete, Alex, a... um monte, né? Todos, né? Chabelos.
O Ramon Menezes, pô. Viu o Ramon no Fluminense. É, o Felipe Maestro, pô, treinando aí os vários times, sendo demitido de todos. Pô, o Andrezinho agora no Nova Iguaçu. Pô, eu vi o Andrezinho no auge.
Eu já peguei um outros 500, que eu não peguei com o Andrezinho, né? Eu tava numa mesa, tinha aquela mesinha alta de cerveja, a mesinha alta de cerveja era dele na frente, pô. Machucou muito o Flamengo, esse filho da puta.
E aí, quando eu comecei a ver esse tipo de movimentação, eu falei, cara, eu acho que chegou o nosso momento.
É.
E aí, eu acho que quando a gente, por exemplo, o marco da nossa geração é o Neymar, pô.
É.
No momento que o Neymar para de jogar, Vitor.
É, ele vai
a
ser.
Gente viu o Neymar criança.
Isso que eu ia falar. Eu tava tentando lembrar aqui quem seria o primeiro. Tipo assim, é foda, porque 2005, eu tenho muita lembrança daquele Santos, né? 2004, na verdade. Que é o Diego Robin e Elano. Tenho muita lembrança porque.
Diego Robin, sim.
Porque eu gostava e tal. O Diego Robin era os meninos
e também,
da Vila.
Ali pegou muito no imaginário popular do Pedalo Robin, o Pânico na TV, essa época aí entrou muito na nossa mente.
Então acho que eles três ali, principalmente. Eles três, principalmente, né? O Diego, o Elano e o Robinho, foram os. Eu não vi 2002, né? Que eles já tinham sido campeões, mas, pô. É, eles foram campeões com 17 anos. Então, se eu comecei a ver os caras com 19, lembro, já é, pô. Dá. Eu posso botar ali que eu vi a carreira inteira dos caras. Mas o primeiro, de fato, 100%, é o Neymar, sem dúvida. O Neymar.
A gente viu sabendo que ele era uma joia da base crescendo. Exato. E aí se aposentou. É. A gente vai falar, meu Deus
do céu. Tipo assim, a gente viu de lembrar do gol dele contra o Naviraense, sabe? Essas paradas.
É.
Isso é.
Exato. Caralho, de lembrar do Luxemburgo falando que ele é o filé de borboleta, tá ligado?
É, isso é
duro,
foda.
É
maneiro. Não, eu acho maneiro. Eu acho tá gostoso fácil, no final. Mas
é maneiro, é uma outra forma de vivenciar a parada, né?
Mas aí vem essa galera.
Isso, tipo, mesmo, essa é a verdade.
Vem essa galera. Ah, porra, o Vampeta não jogou, não sei quem não jogou. Que é uma coisa que rola muito com brasileiros que não jogam na Europa.
Por isso que a gente
né?
tá chato. Por isso que a gente tá chato, que a gente vê esses influenciadores fazendo conteúdo. Você não vai acreditar.
Você é maldoso.
Essa é a maior rivalidade do futebol.
Sabia que você ia falar.
Real Madrid e Barcelona.
Sabia que você ia lembrar desse.
Pô, é muito difícil pra gente.
É muito.
Mas é aí que eu te falei. É porque não é pra gente mais, entendeu?
Não é. Tem que aceitar.
Não é mais.
É foda. Mas eu acho que a gente tá muito...
Só deixar passar.
A gente tá disposto a aceitar. Porque a rapaziada antes da gente não esteve disposto a aceitar a gente, tá ligado? De forma alguma. Isso é porque, pô, você não convive muito, né? Mas você nunca conviveu, né? Você não teve esse prazer... profissional de estar em redações na esportiva.
Ou ainda bem, graças a Deus.
Mas é foda, meu irmão. Graças Porra, eu demorei pra aprender também, ficar quietinho, falar, não precisa entrar nessa discussão, ninguém tá nem aí pra mim. Mesmo eu sabendo que, porra, foda-se, não é que eu sei mais, né, mas que eu poderia agregar de alguma forma. Minha opinião vai ser totalmente jogada no lixo, porque o cara tem 50 anos e eu tenho 22, então, beleza, já é, tudo bem. Demorei pra entender essa... Mas
é isso, a gente daqui a pouco vai se tornar, já daqui a pouco não, já somos da geração que reclama da geração de trás e assim
não,
vai.
Não, não reclamo não,
é
mano.
É assim que a sociedade se mexe.
Pô, não, nessa não é
a gente não.
Sabe por quê?
Eu tô dando o recorte da nossa geração, infelizmente já é, pô. Você não vê esses conteúdos das pessoas falando mal da geração Z, que a geração Z não gosta de trabalhar. E assim, era assim com os nossos pais, falando da geração, e vai assim a vida toda, até o final dos tempos. A geração anterior é sempre a melhor. E o que vem na frente é sempre o vagabundo preguiçoso que tem tudo muito fácil.
É, tipo, quando eu vejo uma situação dessa assim, eu tento ir pra um lance de diálogo. Ah, sei lá, vamos supor que alguém, sei lá, é porque eu não tenho referência de adolescente perto de mim. Mas em algum momento meu sobrinho, ele vai ser um adolescente, né? E ele vai ser um adolescente...
Mas aí você já vai ser um idoso, né?
Não, ele vai ser... Quando meu sobrinho for um adolescente, vamos supor que ele começar a dar opinião de futebol, vai ser daqui a 12 anos, vai? 2036. Eu já vou ter 41 anos. Aí ele vai falar um monte de asneira, eu como tio, eu tenho que educar, também tenho que entender. Aí a primeira coisa que eu vou falar, para de falar merda que você nem era vivo. Primeira coisa que eu tenho que falar, né, como tio. E a segunda coisa é eu tentar entender. Moleque, foi aniversário dele, comemoração, né, sábado. Aí tinha animadoras, né, botaram um parquinho, enfim, churrasco, coisa linda. Ele é muito dado, né, ele é muito fácil, ele não fala com todo mundo, fica no colo de todo mundo, ele é tranquilo. E aí quando eu cheguei, tinha uma área de parquinho assim, que tinha piscina de bolinha, balanço, e aqueles cavalinhos, que são aqueles pêndulos, tá ligado? De plástico.
Uhum. Sim, sim.
Aí, ele tá com uma mania agora, que ele fica apontando, ele entendeu que se ele apontar pra um lugar, a gente vai levar ele lá, entendeu? Então, ele apontou pro cavalinho, tava no meu colo, levei ele lá. E com vários profissionais da animação de crianças e bebês na minha frente, né? Só que...
Profissionais capacitados.
Profissionais capacitadíssimos. Não, assim, não estava lá pra discutir, porra, brigar com profissionais na animação de festas, até porque eu não sou. Mas eu brinco com meu sobrinho da forma que eu brinco com ele, o moleque se amarra. Aí eu botei ele nessa porra desse cavalinho. Moleque, eu falei assim, cara, vou botar ele no Boi Bandido, porra, da novela América. Tá ligado? Como é que eu zaralhei o cavalinho? Aí nisso que eu estava rindo bastante. E ele também. A animadora falou assim, nossa, mas que tio radical. Moleque, acabou comigo. Acabou comigo, cara. Eu parei de brincar com ele. Falei... Pô, porque, pô, tava divertindo ele também, ele tá rindo, né? Não era um rindo de nervoso, porque o bebê não sabe rir de nervoso ainda. Moleque... Quer
falar, era um riso de desespero.
Não era, mano, era um riso de bebê. Mas, pô, tava bom demais, mano. Tá, pô, cara, eu tava fazendo terremoto, tava fazendo inferno com ele. Aí...
Eu vou mudar o seu contato aqui pra tio radical.
Porra, que loucura. Aí eu entrei pouco em contato com ele depois da festa, eu fiquei inibido, pô. Com meu sobrinho, pô. Com meu sobrinho. E não é que, por exemplo, minha cunhada não se importa, meu irmão não se importa, meus pais, foda-se, estão nem aí. Só não quero é que ele se lesione. Enquanto ele não se lesionar, a gente brinca, suave. Isso porque eu tava na frente de todo mundo. Aqui em casa eu faço pior, pô. Brinco com ele de, pô, super-homem, Homem-Aranha. Como se ele fosse, de fato, o super-homem, Homem-Aranha. Não posso. Não posso. Mas um dia eu dei uma spritezinha. Mas Coca-Cola eu não posso. Eu vou ficar puto quando ele... Porque a gente faz e fala, né? Ele fica puto, mas a gente faz do mesmo jeito. Enfim, o que eu tava falando de gerações, né? Eu tento entender, pô. Eu tento ir pro diálogo. Eu gosto de dialogar. A rapaziada antes da gente não gostava, não. Isso entra onde, Igor Rolli? Caralho, eu tô fazendo vários ganchos, mano. Eu tô
muito jornalista. O homem do gancho. O homem do gancho.
Jornalista hoje.
Capitão Gancho.
Maurinho. Entra no Maurinho. Que é exatamente
Maurinho isso. Não, que eu não te dou essa intimidade.
Moleque, que... Eu vou botar só esse trecho aqui. Vai ser uma pausa fake, mas só pra quem não ouviu, eu vou botar aqui, aí vou dar um silêncio e vou voltar, porque eu decorei esse vídeo já.
Ó, a gente ainda vai falar hoje, tá, com o nosso cara que sabe tudo o que acontece aí no Flamengo, Maurinho. Eu gosto de falar com ele sobre Maurinho, eu vou começar a chamar ele de Maurinho.
Não vai me chamar de Maurinho porque eu não te dou essa liberdade.
Caraca, olha aí, cara.
Não é Mauro, não é Maurinho.
Não, vai pra mim, Maurinho.
Não, não é Maurinho, não, falando sério, me chama pelo meu nome.
Ah, mas aí tu foi chato.
Não, não.
Mas eu tô brincando com você.
Não é um programa de humor.
Tá bom, mas às vezes é e dá audiência por isso.
Não.
Dá. É.
Não tô preocupado com o audiência.
Tá bom, mas eu tô.
Você tem que me tratar
mas
com respeito.
Mas eu tô. Me chama pelo... Eu te trato com respeito. E aí você também me respeita no ar.
Eu te chamo como Thiago.
Não. Mas eu te respeito e se eu faço isso é porque eu gosto de você.
Então tá bom.
Então tá bom. Comigo você não vai tirar marra no ar.
Não, tô tirando
marra com você. Tá sim. Tá sim. Você quis me deixar desmoralizado. Me chama pelo nome. E não vai.
Me chama pelo...
Tá bom, desmoralizado, ninguém me deixa, mal.
Eu não tô desmoralizando você.
Quis, você quis.
Me chama pelo nome.
Eu levo sempre na brincadeira.
Então me chama pelo nome.
Tá bom, vou chamar.
Tá bom, vamos.
Mas com marra comigo não vai ser.
Tem marra, meu irmão.
Tem.
Não tem marra.
Tem, eu te chamo de meu irmão também.
Tem respeito.
Também.
Tem respeito.
Tá bom. Comigo, marra, ninguém vai tirar, Mauro.
Fim de linha.
Deixa, fim de linha.
Segue o programa.
Ninguém vai tirar.
Segue o programa.
Você quis ser marrento comigo e eu quis ser legal com você.
Não tô sendo marrento.
Quis.
Tô pedindo pra você me chamar pelo meu nome e eu te chamo pelo seu nome.
Não, tá bom.
Eu sempre fiz.
Não, mas foi do jeito que você falou. Não te dou intimidade. Tá bom.
Tá bom.
Tá bom.
Vamos em frente, vamos.
Tá, mas foi uma coisa que não foi legal.
Tá legal.
E eu sou um cara que eu te trato bem.
Eu também te trato bem.
É, mas não tratou agora.
Gostou, também não gostei.
Não tratou. Então tá. Não. Eu já te tratei com essa marra em algum momento?
Eu acho que você não
nunca.
Foi
nunca. Tá bom, então fala. Pô, Thiago, não me chama assim, não.
Tá bom, tá legal, vamos em frente.
É, tá bom, então vamos em frente.
Vamos em frente.
Então fechado.
Pra quem não conhece, esse apresentador, né, que chama o Mauro de Maurinho, ele é um apresentador jovem, né, ele é um pouco mais velho que a gente. Ele tem o quê, 35, Thiago? Ele é da geração anterior à nossa, exatamente anterior à nossa.
Posso pesquisar, é.
Mas é isso, uns 30 e pouco. Ele é exatamente anterior à nossa. E o Mauro César
é isso, 34 anos.
E o Mauro César é anterior a dele. O Mauro César é 50 já. E esse programa aí da Jovem Pan, ou é da Band, enfim, acho que é da Band, né? É um programa
não,
mais...
O Mauro César é 60 tudo, cara.
60 já?
60 anos.
Então ele é duas gerações anteriores ao... Pior ainda, né? Duas gerações anteriores ao Thiago.
63.
E esse programa aí da Band, que eu acho que é da Band, ele é mais... Ele é descontraído e tal, tem formação também, tem o Vampeta, tem o Mauro César, tem o Thiago, enfim, é um programa...
Porra, aquele padrão. O Mauro César tem a idade do Walter Casagrande. Essa informação me pegou. Os dois têm 60 anos gravados.
Não, o Mauro César quer ter um parente?
Não,
vai ter...
Não.
Ele é parente
ele é
de quem?
Niterói, mas ele é meu parente.
Ele
não.
É parente de quem? Não. Que a gente...
Não, ele é
conhecido de uma amiga da minha mãe. Tipo, amigo de escola.
Isso. Pensei que era tipo um primo distante, um tio bastardo, sei lá.
Não. Seria incrível se fosse.
Seria genial. E aí, porra, o Thiago chama ele de Maurinho. Aí ele, na lata, vocês ouviram, né? Na lata, Maurinho não, que eu não te dou essa intimidade. Moleque. Acabou, pô. Acabou. Pô,
mas é desconfortável. Imagina você, Vitor. Porque eu imagino você com 60 anos próximo do Mauro César, tá? Com opiniões diferentes, mas a forma de viver
é
muito parecida.
Pô, mano, mas é
macaco. Imagina um cara burro, de duas gerações abaixo de você.
É burro velho.
Chama de Vitinho, pô.
É burro velho.
Sendo que ninguém te chamou de Vitinho na sua vida. Você nunca foi o Vitinho, pô.
Mas.
Tá ligado? Pra mim o ponto é esse. O Mauro nunca foi o Maurinho.
Mas, ô Igor, olha só. Eu nunca vou ser o jornalista. Jamais. Não, nem tenho essa pretensão. Não é esse caminho que eu quero seguir. Ele é um cara muito cascudo em todos os âmbitos.
É, mesmo. Sim.
Ele pegou redação de esporte anos 80, 90, filho. É loucura. É loucura. E 2000 também é loucura. Maluquinho. Meu irmão, os 90 é loucura, é doideira. O que eu via na redação, que eu achava bizarro em 2020, moleque, imagina em 92. Tá entendendo? Então, assim, pô, o cara cascudo, pô. Burro velho. Não tem como. E tem coisas, cara, que assim, é clássico, assim, de TV, de programa de rádio. Cara, resolve essa porra no off, cara. Não bota. Se não for uma discussão. Tipo assim, o debate pode ficar acalorado, óbvio, né? Eles estão discordando ali daquele tema do Pogba se jogou mais ou não que o Rivaldo. Foi. Aí os caras começam a brigar. Isso acontecia direto no Linha de Passe. Mas, porra, essas paradas pessoais. Cara, dá o break, fala o querido. Olha só, evita me chamar de Maurinho. Vitor, não te dou não sei o quê. Blá,
blá. Vitor, aonde que era esse programa?
Era na Jovem Pan, não é?
É Jovem Pan, né, eles não estão se importando muito com o que é certo e o que é errado.
Não, não, eu tô falando da visão do Mauro. Tipo, se ele não gostou
de um apelido, obviamente.
Você, primeiro, né, regra clássica da vida. Se você não gosta de um apelido, você não pode falar que você não gostou. Porque é aí que o apelido pega. Então, assim, acabou.
É.
Ele vai ser Maurinho até morrer agora, meu irmão. E sabe o que é engraçado?
Agora já era. E vai bloquear todo mundo.
Não, que não é tão engraçado assim, talvez pra todo mundo, mas teve um jogador no Flamengo chamado Maurinho. Nos anos 80, 90 também. Só que ele era horroroso. Muito ruim. Muito ruim. E aí, com essa história do Mauro, esse Maurinho, e o Maurinho acompanhou o Maurinho, e o Mauro acompanhou o Maurinho, jogador, a torcida do Flamengo, quando dava abril assim, cantava, Maurinho, seleção. Maurinho, seleção. Aí vinha, iu, primeiro de abril. Era isso. Imagina, eu tô entrando em campo e a tua torcida te sacaneando desse, pô, hein? Pô, pra mim é genial. E aí veio essas duas porradas aí no Flamengo Twitter, né? A galera sacaneando o Mauro e relembrando do Maurinho, 1º de abril.
Maurinho, 1º de abril.
Aí eu tenho mais um assunto sério pra falar. E os outros são mais de boa. A gente vai pelo sério. Vamos terminar com sério? Acho que é maneiro terminar com sério. Acho que
pode ser.
Hoje não vai ter quiz, não vai ter qual personagem é.
Hoje vai ter nada.
Vai ter nada.
Não, eu te mandei muito pouco TikTok hoje, você viu essa semana?
Não, porra, Igor. Infelizmente, eu tô... A semana tá... Ô, Igor, esquece essa parada. Vou falar do...
Esquece essa parada.
Vou falar dos assuntos menos... Que a gente vai levar menos tempo. Que é... Você tem acompanhado os jogos do Vasco de alguma forma? Principalmente na Rede Globo de televisão?
Cara, infelizmente
não. Não, né? Não, tudo bem, não tem problema. Eu tenho acompanhado vários jogos do Vasco porque eu uso pra me entreter. É quando eu uso o futebol pra me entreter, vendo o jogo.
Pô, falando em Vasco, deixa eu trazer um pouco de informação aqui. Vai. Porque eu tenho meu crachá, né? Eu sou intitulado e conhecido na rua, as pessoas me param na rua com essa alcunha, que eu sou o podcaster brasileiro que mais entende de futebol português, tá?
Entendi.
Isso aí é um fato.
Te pararam na
meu
rua?
Não, meu porteiro já fala assim comigo, bravo. Já pergunta como é que tá o campeonato português. Eu já tenho esse...
Bom.
Assim, infelizmente, a fama tem seu preço, né?
Tem.
E eu fiquei muito feliz com a possibilidade do centroavante André Silva vir pro Vasco, que é o centroavante do Vitória.
Tá bom.
Que...
Eu tenho informação já em cima
mas
disso.
Ele acabou.
Isso, tá bom.
É, que ele tá indo pro São Paulo, né? Isso. Imagino que seja isso ou não.
Exato, isso mesmo, isso mesmo.
Mas fiquei... Porque eu acho que ele era um excelente... Falando de forma séria, achava que ele era um excelente jogador pro Vasco, justamente porque, pelo que o Vasco precisa, que é um segundo atacante para ajudar o Verret. O André Silva, ele é um centroavante também, mas ele é um centroavante que joga também mais aberto, ou que faz uma dupla ali como um segundo atacante. E ele era um cara que encaixava também no Vasco, que enfim, vai pro São Paulo, que também é ótimo pro Calleri, etc. Mas eu acho ele mais próximo do Calleri, e eu acho que eles meio que brigam por posição. Mas o André Silva é assim, é um daqueles nomes que... Eu imagino que vai ser um daqueles nomes que vem pro Brasil, de Portugal, e aí talvez comece as pessoas a abrir o olho um pouco mais pros brasileiros que jogam lá em Portugal. Então,
ele jogou aqui,
é um nome que... Ah, cara, uma boa pergunta, dá uma buscada aí no histórico dele, mas eu acho que ele nunca chegou a ter nenhum destaque aqui no Brasil, não. Ele, de fato, ele até no próprio Vitória, ele não era unanimidade. Esse ano ele começou a jogar, ele tá vindo numa fase muito boa, que ele tá marcando em praticamente todos os jogos. Acho que nos últimos 4 jogos ele fez gol contra o Porto, fez gol contra o Benfica. Acho que, se não me engano, não fez só gol contra o Sport.
Só não fez agora. Não, fez 4 gols nos últimos 5 jogos, é isso. Ele não fez agora no último, que foi 24. Então.
Ele tá numa fase muito boa, assim, não é uma das grandes fases do próprio Vitória.
Ele é novo.
Mas... Ele é novo, tem 26, 27 anos, 26, não é?
26, tá 26. Fez base aqui só, Inter e... de Adema.
É um bom nome, é um bom nome. É um daqueles caras que tem uma disposição interessante. Fiquei triste que ele não veio pro Vasco, porque eu achei que de fato seria uma boa contratação, mas também feliz que está no futebol brasileiro, porque acho que é isso, né? Até fiz um... Lá no meu TikTok perdido, né? Fiz uma listinha e coloquei ele como brasileiros que estão jogando lá, que eu gostaria de ver por aqui, né? Então, ele é um deles.
Boa.
Então, espero que dê certo, assim.
É, o problema do Vasco é esse processo, né? Da 777, que tem que aprovar, vai pra um, vai pra outro, aí, porra.
Pois é.
Se o cara é bom, pô, perderam o Duqueiroz, perderam o André Silva, perderam uma porrada de jogador já, mano. Isso aí é mó loucura, essas porra de... Esses processos de SAF, tem uns que são muito, muito mal explicados, ou muito mal... Muito mal não, muito pouco efetivos, pô. É louco.
É. E eu acabei de ver aqui que ele é originalmente do Taboão da Serra, né? Então ele é de São Paulo, então tá em casa também.
É, tá em casa. Tá em... Enfim, jogos do Vasco, por que que eu ia citar isso? Porque assim, eu uso pra me entreter, né? Que eu, enfim, eu adoro ver o Vasco, pra qualquer um dos motivos. Todas as transmissões, todas que eu vi, não todas que aconteceram, mas todas que eu vi, foram citaram muitas vezes durante a transmissão o fato de que o Payet emagreceu 8 quilos.
9 quilos. 9?
8. Luiz Carlos Júnior falou 8 ontem umas 86 vezes.
Tudo bem, então é conflito de televisão, porque eu vi na Casa TV 9 quilos.
Beleza. Não, deve ter sido 8.7, então. Tudo bem.
É.
E aí, até quando vai esta porra? Tipo assim, isso pra notícia pré-temporada, estreia do Carioca, entendeu? Estreia do cara, né? Estreia do Payet. Beleza. Mas, cara, ele já jogou, já fez gol, já deu assistência. Entendeu? Já perdeu o jogo pra ser poupado. Caralho! Será que eu tô com recalque de alguém que perdeu 8? Será que eu que tô errado? Não é possível.
É inacreditável, né?
Não é possível.
A informação que não é informação, né?
Pô, loucura, loucura. Mas é que toda a transmissão, essa porra... Assim, eu também tô errado porque eu me incomodo com muita coisa que eu não deveria, mas eu me incomodo. Mas isso aí me incomoda. Eu fico imaginando
da onde surgiu, né? Da onde surgiu essa fonte? Como é que chegou a informação de que o pai perdeu 8.7 quilos,
Ah,
né?
Eu acho que deve ter sido ele mesmo. Esse bagulho normalmente vem do clube, cara. Vem do clube. Essas paradas vêm do clube, de coisa médica e tal. Galera, jornalista pergunta, né? Aí, ainda mais pré-temporada. Pô, quem tá bem, quem tá mal, tá? Quem melhorou, quem voltou melhor, quem voltou machucado. Aí deve ter falado, pô, o pai tá muito bem, emagreceu 8, 9 quilos. E aí, não, isso aí, isso que eu tô falando, informação de pré-temporada é totalmente irrelevante. Pô, ele tava acima do peso e tal, se esforçou, bababá, comprometido, francês. Isso tudo é importante. Mas, cara, beleza, tô mimado. Já foi. Com 2 meses de futebol aí já. Me incomoda bastante. Mas não vou deixar de ver os jogos do Vasco. E eu sei que vão continuar falando isso. Outra questão, Igor Roale, que eu sei que você vai adorar. O nepotismo no futebol. Hoje encabeçado por Kylian Mbappé.
Ai, cara. O futebol... Aí, voltando aqui, vestindo meu crachá de podcast brasileiro que mais conhece do futebol português. Cara, Portugal é cheio de Nepo Baby, cara. É muito bom. É muito bom. Primeiro tem o Matheus, né? Filho do Bebeto, eterno filho do Bebeto. Tem o Gustavo Assunção, filho do Paulo Assunção, que jogou no Atlético de Madrid. Tem muitos Nepo Babies. O próprio Pablo, que eu postei nesse meu TikTok, o pai dele também era jogador. Tem muito. Mas essa história do Kylian Mbappé... Cara, o que eu acho, o que mais me incomoda é porque o Ethan, ele... Não sei, no 24, confesso que eu não conferi. Mas ele não tá no FM, cara. Não consigo achar pra ver se ele é bom de verdade. Porque se não é bom no FM, não é bom de verdade.
Cara, eu acho que ele tá no FM sim, porque ele já jogou Profi. Da marca que tu pegou Mundiup, não é possível.
No 24. Pô. É, no 24 deve estar. No 23 até o último Mundiup.
Ah, no 23. Desculpa.
É.
Eu vi 24, foi mal.
Mas vou me comprometer no próximo episódio e vir com essa informação.
Ele não é ruim, não. Não é ruim, não. Pontinha, padrão, assim. Mas... Porra, é foda, porque eu... Não vou falar que é ruim pro moleque, né? Porque, porra, o moleque tá no PSG. Eventualmente ele vai pro Real Madrid, tá ligado? Ruim não é. A gente não pode falar, pô, é ruim pro moleque. Mas é ruim também, né? Vamos concordar que é ruim, né? O cara fica ali
Outro nome excelente foi o Pogba, que a gente falou aqui, que também botou a família toda na bola.
O zagueiro dele, né, jogava no... O zagueiro.
Os irmãos dele é zagueiro.
O irmão dele é zagueiro.
Tem dois irmãos, se não me engano, que jogam.
Eu lembro de um que era zagueiro, mas ficou no Saint-Étienne mó tempão.
Sim, mas o maior de todos da história, nosso querido Digão, irmão do Kaká.
Cara!
Maior zagueiro da história do Milan, que nunca jogou no Milan.
Moleque! Caralho, Digão! O craque
da bola, Digão.
Moleque, tu é muito bom de Nepo Baby, não tem jeito. Eu jamais ia lembrar do Digão, né?
Esse assunto me cativa, pô. Ligado, Digão, pô, por isso que eu trouxe. Nosso querido Rodrigo Isaacson, né? Tem o Ricardo Isaacson, ele é o Rodrigo Isaacson.
Ele era muito ruim, Digão, cara. Muito ruim. Muito ruim, aí tu via lá o elenco do Milan, Maldini.
Nesta.
Caralho, Maldini.
E o Digão no banco.
Galadze, tá ligado? Os caras bons pra caralho, os caras grossos, bom. Aí Digão, meu irmão.
Digão, pô.
Caralho, que
o
loucura.
O maior Nepo Baby de todos. Que é loucura. Porque não é Nepo Baby, né? Ele é irmão só, mas...
É, mas não é Nepo, a gente bota aí no, de nepotismo só, né?
Digão que jogou em Portugal, tá? Tá dando aqui minha carteirada, jogou no Penafiel.
Eu tava vendo um jogo da Copa do Brasil, que eu sou muito fã da Copa do Brasil, eu vejo todos os jogos da Copa do Brasil, estava vendo Volta Redonda, Atlético de Minas Gerais, Volta Redonda, o Atlético, inclusive, que eliminou o Volta Redonda. E no Volta Redonda, quem está? O grandíssimo lateral direito, o Wellington Silva. E o que eu queria falar sobre o Wellington Silva é que desde... O Wellington Silva, pra quem não sabe, lateral, que porra, ali nos anos 2010, 2011, ele foi muito bem nos cariocas, né? Ele fez bons campeonatos estaduais, Série B, principalmente Série A. E aí em 2012, o Flamengo, ele faz o carioca pelo Resende, o Flamengo contrata ele. E aí ele joga ali, né, no Flamengo, ele não tem muita sequência, né, não tem como tirar a vaga.
Enxurradas de matérias sobre a época em que ele era trocador de van em Resende.
Não, história de vida, fenômeno, o cara é fenômeno.
Foda.
Aí no ano...
Eu gostava muito do Wellington
Silva. Então, no ano seguinte, o Wellington Silva, ele pula o muro, sai do Flamengo, vai pro Fluminense, né?
É.
E aí ele vai pro Fluminense e fala o seguinte: eu vim pra um time que tem condições de ganhar títulos, né? Vim pra um time pra ganhar títulos. E desde então, eu acho que ele não ganhou nenhum título. Você tá ligado? Pra não falar que ele não ganhou nenhum, ele ganhou a Primeira Liga em 2016. Ele ganhou a segunda divisão do Carioca, 2022.
A Primeira Liga pelo Fluminense, obviamente, né? O maior campeão da Primeira Liga de todos os tempos. Exato.
Ganhou 2016 pelo Fluminense, que foi quando ele jogou, foram as melhores temporadas da carreira dele, foram no Fluminense 2015 e 2016. Ganhou a Copa do Nordeste em 17, Carioca segunda divisão em 22, Copa Verde 21. É, ele não ganhou os títulos, acho que ele almejava ganhar quando ele deu essa declaração, né? E aí, sim, Igor, o que eu quero trazer com isso? Você, quando mexe um time que é envolvido, que tem um pacto com o Sete Pele, você não tem como.
É complicado.
Não tem como.
Cara, o time que tem rubro no nome, né?
Não tem como, pô. Não tem como. 2015 e 2016 dele foi muito bom mesmo. Ele foi bem, teve sequência, tava, pô, a forma física voando. Mas depois não conseguiu. Foi jogar no Remo, teve uma sequência no Remo. Aí agora, no Volta Redonda, essas últimas temporadas, ele já ali nos 35 que ele tá, né, experiente e tal, tá conseguindo ter uma cancha maior. Mas, porra, eu vi ele no Volta Redonda, foi a primeira coisa que eu lembrei. Eu falei, cara, esse cara saiu do Flamengo falando que queria ganhar título. E no ano que ele saiu, a gente foi campeão da Copa do Brasil, pô. Isso aí é bom pra caralho. Bom demais.
Cara, cara, hoje eu tô só soltando as pérolas do Campeonato Tugão, tá?
Ah, que bom.
Só aqui.
Parece que eu falei por isso no que eu te contratei, episódio. Pô.
Eu falei no último episódio, não sei se as pessoas vão se atentar, mas eu falei, o Sporting vai ser campeão só se ele quiser, né? Eu falei que o problema é que às vezes ele não quer. É. E o que aconteceu na rodada do final de semana?
Não quis.
Ele empatou de 3-3 com o Rio Ave, o Benfica ganhou de 4-0 e o Benfica provavelmente vai ganhar o título em cima dele de novo, porque já assumiu a liderança.
O Sport foi recentemente, né? 2020 e pouco. Você tava lá, não tava?
Foi 2020. 19-20, se não me engano.
E pra fechar, Igor Ralho, você que é um cara envolvido principalmente com...
Tô envolvido com nada.
Não, você é envolvido com muitas coisas, né? Mas principalmente com... Não é explicações, com detalhes. Vou falar que você é um cara envolvido com detalhes. Eu não te dou confiança pra você falar que eu sou envolvido.
Não te dou essa desconfiança pra você falar que sou envolvido com coisa.
Por que que vagabundo inventou essa porra de Série A1, Série A2? Tá ligado? Por que não A, B, C, D, F, G? Cariocas não, né? Estaduais.
Sei lá. Sei lá.
Por que a 1, a 2?
Não faço a menor ideia. Acho só que essa é vai, complexo.
Essa vai ser. Eu não gosto de trazer enquete muito específica de um nicho só, porque eu acho que restringe. Mas eu acho que desse episódio. Não quero. Não vai ser enquete, não, porque eu não quero vagabundo aula em enquete também, não. Vou inventar outra parada. Ah, porra.
É, inventa outra coisa.
Você que ouve aí e tem essa informação. Não quero que você pesquise, porque pesquisar eu posso, pô. Pesquisar, caralho. Bota aqui no Google agora, o Google tá na minha frente, eu posso.
Mas ainda mais depois do chat GPT, a gente não pesquisa mais
caralho,
nada.
Caralho, o chat GPT, ele ajuda. Mas não posso falar sobre isso, porque profissionalmente pode... Enfim.
Eu não uso mais o Google, pô. Pergunto tudo pra ele.
Chat GPT, TikTok.
Eu peço pro chat GPT procurar pra mim. Falo, chat GPT, procura no Google, porque é série A2. E ele vai trazer informação.
É, mas é isso, eu posso fazer isso também, mas eu quero que alguém me fale. Então você, ouvinte... Não pesquise. Se você sabe, você me responde. Se você não sabe, não fale nada. Porque pesquisar, eu posso, só não estou afim. E a última situação que eu falei que eu quero que a gente fechasse sério, antes da gente começar a gravar esse podcast. Ah, importante falar. Já tá no segundo tempo do jogo, tá? 15 minutos do segundo tempo. Final, no final do primeiro, 0-0. No primeiro tempo, a galera do Fluminense foi brigar muito com o juiz, não sei porquê, porque eu não tô prestando 100% atenção, mas quando eu olhei pra TV, teve uns lances de ataque da LDU, né? Mas segue 0-0, vai virar o cronômetro agora pra 59, né? Que é 14 do segundo. Pênalti não, porque a LDU ganhou, né? Se não sei que o Fluminense faça gol aí. John Arias na ponta direita, cruzou a área, a bola sobrou no Barbosa, jogou Barbosa, correu, ai... Escanteio.
Ia ser bom demais se fosse gol.
Ia, escanteio. O Fluminense tem que fazer um gol pra ir pra pênalti, né? Mas tá o primeiro jogo 1-0. Cara, antes da gente começar, eu não sei se você, Igor, viu que alguns times entraram com pedido pra CBF pra fazer uma inversão de datas, né? Do brasileiro com a Copa do Brasil.
Por conta da Copa América, né?
É. Aí
ou não?
Isso, por conta da Copa América. Aí, 8h45, saiu que a CBF negou esse pedido. Tá? Os times que pediram foram os envolvidos, né, na Copa do Brasil, Flamengo. Principalmente. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Foram esses 9 times que...
Ou fora que o Flamengo perde um time titular na Copa América.
Cara, todos perdem, né, mano? Porque, porra, o Fluminense perde o Arias. Enfim, tem os gringos também. A gente fica pensando nos brasileiros.
Não, mas eu tava falando dos gringos do Flamengo. Flamengo perde 4 Flamengo Uruguai, perde... Né? De La Cruz, Vina, todo mundo,
Varela. E sabe qual foda? Tem uma lei no Brasil, da CBF, que acima de 3 ou de 3 pra frente, você pode anular jogo, mas é só de convocar da seleção brasileira. Então foda-se que o Flamengo vai perder 4 uruguaios, porque porra, não é CBF. Enfim, mas esses times pediram, porque se parar pra pensar legal de todos os times da Série A, o Grêmio e o Inter também sofrem muito com estrangeiro, o São Paulo também sofre muito com estrangeiro. Ah, mas o São Paulo tá aqui. Dos que não entraram, o Grêmio e o Inter sofrem muito com estrangeiros também. Mas eles são os que mais sofrem, né, de modo geral, porque além dos brasileiros que eventualmente vão ser convocados, tem muito estrangeiro esses times, né? Então, enfim, achei justo o pedido, achei que fez todo sentido. Aí, cara, a CBF soltou uma nota. Eu vou ler alguns pontos aqui. Primeiro ponto.
Ah, mas antes de você ler. O pedido é justo.
Justo.
O pedido é justo.
É justo.
Justo e justificável. Mas, bastante hipócrita, porque eles batem esse calendário lá no começo do ano, eles já sabiam que ia ter Copa América, e o Flamengo já sabe que os jogadores dele estão... Então, mas é o que eu estou dizendo. É justo e justificável, mas...
E aí, para quem não sabe qual foi o pedido, né? Ao invés, durante a Copa América, estão previstas 4 rodadas do Brasileiro, né? Aí, o que esses clubes pediram? Para inverter... com as fases de quartas de final e semifinais, né, da Copa do Brasil. Porque eles entendem que é melhor perder esses jogadores numa competição mata-mata do que, né, perder no Campeonato Brasileiro. E faz todo sentido essa porra, todo. Eu concordo em gênero, número e grau. Aí a CBF, acho que só os 3 principais pontos que, enfim, fiquei achei uma desculpinha. Ó, não foi considerado pelos clubes a alteração do modelo de disputa do Mundial de Clubes. Os times da América do Sul, para chegar à final, terão que disputar 3 partidas. É porque, o Mundial de Clubes novo, tá? Que, enfim, vai rolar. É diferente dos anos anteriores. Caso o vencedor da Copa Libertadores seja uma equipe brasileira, o que ocorreu nas últimas 5 edições, e se o clube também for finalista da Copa do Brasil, a proposta apresentada não seria viável. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, se o Flamengo, por exemplo, chega na final da Copa do Brasil durante a Copa América, essa data ia bater com a data do Mundial de Clubes, tá ligado? Ia interferir de algum jeito. Então ia ser ruim pro Flamengo de qualquer jeito, porque não ia conseguir jogar ou um ou outro. O segundo ponto é o seguinte. A Copa do Brasil 2024 teria um intervalo de 4 meses entre as quartas de final e semifinais, tá? O que gera profunda perda de interesse dos espectadores. Moleque, isso é a maior desculpinha da história. Que perda de interesse, cara? Que porra é essa? Desvalorizando a competição e podendo causar prejuízo aos clubes, patrocinadores e detentores dos direitos. Mas quem deixa de ver uma semifinal porque foi 4 meses depois das quartas de final? Que porra é essa? Ah, não! Porra, a semifinal aqui, uma é Corinthians e Palmeiras, a outra é Flamengo e Fluminense, eu não vou ver nem fudendo. Eu vou ver por quê? Se quarta de final foi há 4 meses, eu vou ver a semifinal agora?
Não vou.
Que raciocínio é esse? E aí o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, não à toa eles botaram em ordem, 1, 2, 3, haveria prejuízos à dinâmica das competições na medida que acarretaria um intervalo de praticamente 1 mês entre rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Aí eu chego legal também. Mas assim, são várias situações, né? Primeiro, eles sabiam dessa porra em dezembro, cara. Porra.
Exatamente.
Aí eu tenho que defender a CBF. E eu sei que a CBF tá cagando também, né? A gente sabe, tá cagando também. Então, aí a gente tem que dar, porra, a gente tem que dar razão pra CBF.
Pois é, então, é isso que eu falei. O pedido, ele é justo e justificável. Tá certo, tem que pedir mesmo.
Mas, não, a gente sabia... já tem, né? Agora a gente vai em busca da humilhação, né?
Mas tu sabia desde dezembro se vale a pena passar por isso, entendeu? Ganhar um recibo desse da CBF?
Foi isso. Aí, tamo aí, dia 29 de fevereiro, um dia portão especial, né? É o dia que a gente concorda com uma nota oficial da porra da CBF.
É inacreditável, dia 29 de fevereiro. E eu tenho que me deparar com a notícia que o Flamengo tem nova reunião com o Léo Ortiz.
Léo Ortiz. O Flamengo vai brocar 8,5 milhões de dinheiros. 8,5 milhões de euros no débito pro Bragantino.
Nossa, não, mas assim, não sem entrar no mérito aqui do atleta Léo Ortiz.
Não,
tá?
Ele é muito bom.
Mas pelo amor de Deus, cara, isso tá parecendo aquele seu amigo que fica insistindo numa coisa que não tá dando certo, sabe?
Não, você não precisa dar indireta agora com 1 hora e meia de gravação. Pera lá também. Pô, tá no... Eu tô você, no, durante a semana, você me ameaçou. Hoje você tá pianinho, pensei que tu ia vir pior. Aí agora tu mete essa, não dá. Mas ouve
não,
só.
Eu sou soft.
Mas ouve só. Sabe qual é o problema? Primeiro, o Bragantino não precisa de dinheiro. Não precisa.
Não. Tudo que ele não precisa de dinheiro.
Segundo, o Léo Ortiz também, ele é capitão do Bragantino, ele não vai fazer esse estratégico de pedir pra sair, de não ir em treino, porque, porra, óbvio que ele pode demonstrar um interesse e ficar aberto. Ele é um cara muito inteligente, inclusive. Beleza. Terceiro, o Flamengo tem muito dinheiro, né? O Flamengo se porta aí no futebol como, caralho, eu sou o Real Madrid das Américas no mercado, então beleza. E o Bragantino sabe disso, o Bragantino, este que eu acabei de falar, não precisa de dinheiro. E aí, meu irmão, e o Flamengo, não obstante, não tem plano B. Parece que o Léo Ortiz, ele é o Maldini brasileiro, pô. Ele é muito bom.
É o único, é o que sobrou.
Óbvio que, porra, ele é muito bom. Vai ser muito bom pro Flamengo, mas caralho, cara. Aí pro Bragantino é fácil de negociar, pô. O teu jogador não vai fazer logo pra sair. Ele vai ficar, porque ele sabe que a condição aqui é boa, ele ganha bem, isso tudo. O cara é importante. Alçou ele a seleção brasileira, ele não vai deixar de ir pra seleção brasileira, se ele joga no Flamengo ou não, né? Beleza.
Pelo contrário, né? A chance aumenta.
Porque ele vai jogar mais, enfim. Aí o Flamengo é o dono do dinheiro da América do Sul. Acabou, pô. E não faz plano B? O Flamengo não faz nenhum um jogo de empresário de falar que tá atrás de um zagueiro, de um Pablo Mari da vida de novo, entendeu? Ah, beleza, vocês não vão me vender por esse valor aqui que eu quero, não? Já é, vou comprar esse cara aqui, vocês vão ficar coçando o saco aí.
Não sei nada.
Ah, beleza. Não faz, não tem. É só, não, a gente tem. E sabe qual é a cara da merda isso, Gorralho?
É. E eu vou te falar, tem um nome no mercado aí. Só que ninguém vai atrás.
Quem?
Zagueiro Morato do Benfica.
Morato. Mas ele não machucou, não? Machucou, né?
Machucou, mas né? O Lucas Veríssimo também e voltou.
Voltou. Não voltou muito bem, não. Ele até foi bem, de certa forma, no Corinthians. Não, tá melhorando.
E foi embora depois de
novo. Enfim, é isto, Igor Rale. Mais um dia, 22.
Espero que daqui a 4 anos a gente continue se falando.
Pô. Há seis anos a gente achava que não ia e continua.
Pois é, viu? Entendeu? Contra tudo e contra todos.
Contra a gente, inclusive, né?
Uhum.
Contra nós mesmos. Nossa própria vontade. Pô, se faltasse, sei lá, 10 minutos pra acabar o jogo, eu ia narrar. 10 minutos. Mas falta, porra, 20. Pô. Aí é foda. Não, né? 20 não. Minutos de blá blá blá, inventando moda.
Dá não.
Inventando moda é difícil. Mas é isso. Quer deixar alguma mensagem, alguma indicação? Eu tenho uma indicação pra deixar aqui, cara. Diga. Cara, recentemente eu me deparei com um projeto na web, no Instagram principalmente. Eu vou deixar o link na descrição. Mas basicamente o nome do projeto ele é arquiba.jpg. É uma rapaziada, são dois moleques, né? O Guilherme e o Caio. Eles tiram as fotos, né? Mas eles pedem fotos também de seguidores de momentos de arquibancada, de jogos de futebol e tal. E aí eles vão fazendo sempre carrosséis, né? Sempre dumpzinhos, assim. Então, porra, tem o último jogo do Madureira, tem do Fla-Flu, né? Dentro da torcida do Flamengo. Enfim, não é uma parada clubista, né? Tem do América, basicamente do Rio, né? Mas, enfim, os seguidores vão mandando, eles fazem lá a curadoria deles, né? Esse do Madureira, não sei se você acompanha minhas redes sociais, Igor Roalho. Tem uma foto específica de uma molecadinha. Porra, muito pica essa foto. Essa foto achei absurda, eu até repostei. Mas é isso, fica aí, vou deixar o Instagram da molecada aí na descrição, quem quiser conhecer. Oh. E é uma cultura de estádio real, assim. Não vou nem falar, mas é uma cultura de estádio real, assim. De botam as fotos lá, bagulho de dentro mesmo. É maneiro. E vai que você um dia, você ouvinte, vai num estádio, tira uma foto, aí tu manda mensagem pros caras, os caras são gente boa. Aí eles publicam
a foto. E vai que um dia você aparece na foto deles.
Exato. Né? É, pô, exato. Mas é isso. É a minha indicação. Acho que é a única.
Pô. Muito bom, muito bom.
Hoje tu não viu a novela Renascer, né?
Não, tô aqui gravando com você.
Caralho, mas 29 de fevereiro. Eu lembrei aos 49 do segundo tempo do esforço que você tá fazendo. E como é que você vai fazer amanhã? É. Não vai entrar em internet até ver o episódio?
Não. Já paguei o aplicativo do Twitter. Por mais que essa novela tenha passado em 93.
Mas, mas porra, é vai que o episódio de hoje, o dia 29 é um dia especial. Então hoje é um episódio especial. Exatamente. Com certeza.
Ah, é amanhã o meu conteúdo do almoço é a novela Renascer. Que é a minha indicação aqui sempre.
Mas amanhã assisto. É home office que você tá, né? Você não vai presencial, né?
Amanhã é home office.
Ah, então amanhã beleza. Então você vai ficar só na... Pô, tu não tem como tu não entrar na internet pro teu trabalho. Mas já é, beleza. Tudo bem, tá tranquilo. É. No LinkedIn ninguém fala de novela Renascer, né? Spoiler,
não,
né?
Não. Então... Se bem que eu vi no LinkedIn, tá? O cara que fez o design da logo da novela Renascer.
Não, mas aí tudo bem. Ele não vai dar spoiler do episódio do dia 29 de fevereiro.
Não,
aí é muito azar, imagina.
Entrei. Pô, imagina, pegar um spoiler da novela no LinkedIn e eu paro de ver a novela.
Mas parar de usar o LinkedIn, tu não usa. Aqui, última coisa pra fechar. O próximo texto aí da newsletter. Quanto? Semana que vem? Daqui a 2 semanas? Daqui a 1 mês?
É, geralmente de 15 em 15 é meu compromisso. Se eu passar disso é porque eu fiquei com preguiça. Mas é de 15 em 15. Bom. E aí eu tô querendo voltar na semana que vem com aquela análise das escalações.
Perfeito, perfeito. O do Bragantino, inclusive, que a gente falou agora, do Léo Ortiz, tá muito pica esse ano. Mas perfeito. Mas tu vai fazer o esqueminha de pontuação?
Vou,
conteúdo é muito pico, eu salvo todos. Me amarro nisso.
Vou fazer.
Então tá bom.
Vou fazer.
Então já é. Então é isso, Gurroalho. Um beijo pra você. Até semana que vem.
Um beijo pra vocês.
Tá. Um abraço.